Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 230 biografias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas histórias também. Eu estava pensando nas notícias dessa semana, onde vimos que 5 bilionários gastaram uma fortuna para fazer um passeio para ver os destroços do Titanic, que naufragou há mais de 100 anos. E comecei a pensar: como vivem esses bilionários? Por que gastar tanto dinheiro em um passeio, colocando em risco as suas próprias vidas? Aí resolvi pesquisar para ver quantos bilionários e milionários existem no nosso país. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje 211 milhões de habitantes. 266 mil são milionários e 51 bilionários, o que resulta em apenas 1% da população brasileira. Só que esses 1% de milionários e bilionários detêm 49,6% da riqueza nacional. Os outros 99% estão entre a classe média e baixa. E 25%, ou seja, um quarto da população brasileira, cerca de 53 milhões de pessoas, vivem em estado de pobreza. E desses 25%, 5% vivem em estado de extrema pobreza. Os milionários e bilionários são quase todos homens e brancos. Mais uma diferença gritante na escala social, já que no Brasil 49% da população é parda ou negra. Os pretos e pardos correspondem a 72% dos que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas na prática, como vivem essas pessoas? Como se dá essa diferença no dia a dia? Há dois tipos de milionários: os que já nasceram muito ricos e os que ficaram ricos, investindo principalmente no agronegócio e em startups. Os pobres, esses já nasceram pobres e continuam pobres. Os bilionários têm uma alimentação saudável, balanceada, moram em bairros nobres com toda a infraestrutura, segurança, saneamento básico, em mansões, normalmente com mais empregados que moradores para servi-los. Dormem em suítes planejadas com ar-condicionado, smart TV, computadores e celulares de última geração, vão ao trabalho em seus helicópteros ou carros blindados com motorista particular. E os filhos estudam nos melhores colégios, falam vários idiomas, têm acesso à educação de qualidade, que vai torná-los bons profissionais na área que escolherem. Nas férias, viajam para os lugares mais lindos do mundo e, é claro, vestem roupas de grife, cuidam da saúde com os melhores médicos, nos melhores hospitais e podem comprar obras de arte, joias. Os milionários e bilionários trabalham muito, sim, só que seu trabalho gera mais riqueza e sua fortuna se multiplica. Já os muito pobres vivem na periferia das cidades, em bairros violentos, sem saneamento básico, água potável. Quando recebem o salário, muitos têm que escolher entre pagar as contas, comprar comida ou comprar remédios. Então deixam de comer bem e se cuidar. Eles não têm dinheiro para comer carne, leite e fruta todos os dias. E é muito comum terminarem um mês apenas com o arroz e o feijão. Fazem jornada dupla, trabalhando em casa e no trabalho. Saem cedinho para enfrentar um ônibus lotado. E não são poucos que perdem uma oportunidade de emprego porque não tinham dinheiro para o passe do ônibus. Quando voltam para casa exaustos, muitos dormem amontoados no único cômodo com a família. No dia seguinte, a vida se repete, sem nenhuma expectativa de melhora. Lutam apenas para sobreviver, sem direito ao sonho. Quando ficam doentes, passam horas na fila do SUS para serem atendidos. E se precisam de exames e cirurgias, ficam meses e até anos para consegui-la. E olha que no Brasil ainda tem o SUS, porque na maioria dos países os pobres têm que se virar. mas no nosso país são 53 milhões de pessoas pobres. O Bolsa Família não consegue suprir a necessidade de um quarto da população brasileira. Precisamos de políticas sociais abrangentes e, a meu ver, que os bilionários e milionários contribuam mais com políticas socioeconômicas. Eu li um livro do Jorge Paulo Lema, o segundo bilionário do Brasil, que conta a história dele e dos seus sócios, onde ele diz que depois de um nível de riqueza, ganhar mais 1 bilhão ou 10 milhões não faz a menor diferença na vida da pessoa. De acordo com o DataSus, 17 pessoas morrem por dia por complicações decorrentes da desnutrição no Brasil. Passando esses dados para anual, temos 6.371 pessoas morrendo de fome todos os anos no nosso país. Pesquisei também sugestões para diminuir a desigualdade socioeconômica e as que mais me pareceram viáveis são priorizar o investimento em educação de qualidade e programas de capacitação profissional. Isso inclui acesso à educação de qualidade desde a primeira infância, com melhoria na infraestrutura das escolas, formação dos professores, salários melhores para os professores e programas de bolsa de estudo para alunos de baixa renda. Políticas de redistribuição de renda e impostos progressivos também podem ajudar a redistribuir a riqueza e diminuir a desigualdade. Investir na infraestrutura dos bairros da periferia, com saneamento básico, água potável, eletricidade, conjuntos de lazer, o apoio a pequenas e médias empresas com diminuição dos impostos, ou seja, incentivo fiscal, também podem ajudar essas empresas a darem oportunidade a pessoas sem experiência e investirem nela. Promover a igualdade de gênero. Isso inclui salários iguais entre homens e mulheres. Porque não sei se vocês sabem, mas hoje em dia muitas mulheres criam sozinhas seus filhos. E combater a violência doméstica e contra as mulheres também é fundamental para diminuir a desigualdade social. A corrupção é outro fato que agrava muito a desigualdade social, porque desvia os bilionários que deveriam estar sendo destinados a programas e serviços públicos são desviados. É importante endurecer as leis contra a corrupção para que as pessoas tenham medo. Além, claro, de maior transparência aos recursos públicos destinados às instituições públicas. É isso, pessoal. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Pense no assunto. Se você tiver sugestões, concordar, discordar comigo, deixe nos comentários. E, se possível, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Agora eu quero agradecer aos meus queridos apoiadores deste canal: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio e professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal! E se você também quiser apoiar o canal, pode ser se tornando membro do canal no YouTube ou pelo nosso projeto no Catarse. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!